Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português, com a sua emissão vespertina de sábado, 12 de agosto de 2023, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos saúdam. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530, onda curta 12.080, 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Temos FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanouk, a Leste FM. Em Bubé é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Berland. E saudamos também a nossa rádio parceira em São Domingos, a rádio comunitária de Casmai, e também na cidade de Catió, a rádio educativa. Em destaque na emissão, preocupações com o discurso inflamado em Angola, na segunda meia hora, a reportagem sobre as Nações Unidas de Direitos Humanos em São Tomé e Príncipe, a Human Rights Watch está preocupada com violações de direitos humanos em Angola. O novo chefe do Executivo da Guiné-Bissau e as suas prioridades. E temos também a questão da lei que vai regular o trabalho das organizações não-governamentais em Angola. Mas agora passamos o mundo em revista. São as notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mães Miguel e aqui nos estúdios com Pete Handley apresento as notícias. O chefe do governo cessante na Guiné-Bissau, Nuno Gomes Navian, passa a ser conselheiro especial do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro. O decreto foi anunciado este sábado pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da presidência guinense. Os registros apontam, no entanto, que esta é a primeira vez na mais recente história da Guiné-Bissau que um conselheiro do Presidente da República é atribuído as regalias de um primeiro-ministro. Além de Nuno Gomes Nabiá, Umaro Sissoko Embalo nomeou a ministra de Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional cessante, Suzy Carla Barbosa, ao cargo de conselheira para a política externa, com direitos e regalias inerentes ao cargo de ministro de Estado. Um ativista local ligado ao regime militar que diz que a única forma de evitar o conflito no Níger entre os soldados amotinados que depuseram o presidente e as nações da região que ameaçam uma invasão para reinstalá-lo é reconhecer o novo regime como o que está no poder. Insa Garba Saidou, um ativista local que apoia os novos governantes militares do Níger, nas suas comunicações disse que não haverá diálogo com os países da região até que eles reconheçam um novo chefe de Estado. O Bloco Regional da África Ocidental, que é a CDAO, ameaçou usar força militar se o presidente Mohamed Bazoum, que assumiu o cargo há 2 anos, não for libertado e reintegrado. No entanto, a junta rejeitou os seus avisos. Só há uma opção, aceitar o regime ou a guerra, disse Saidou. Não há mais nada para Bazoum, deve esquecê-lo. Está acabado. É perda de tempo tentar restaurá-lo. Não é possível, disse aquele ativista. Na quinta-feira, a CDAO disse que havia direcionado o envio de uma força de prontidão para restaurar a democracia no Níger, após o prazo de restabelecer Bazoum ter expirado. Não está claro quando e onde a força será destacada, mas analistas dizem que pode incluir até 5 mil soldados de países como a Nigéria, Benin, Costa do Marfim e Senegal. Embora o bloco diga que quer que a mediação prevaleça, várias tentativas da CDAO, que é o nome oficial do bloco, assim como outras, em pouco resultaram. Na semana passada, uma proposta de visita da CDAO, das Nações Unidas e da União Africana foi rejeitada com base em razões evidentes de segurança nesta atmosfera de ameaça contra o Níger. Um dia antes, uma destacada diplomata americana encontrou-se com alguns membros da junta, mas não conseguiu falar com Tchiane, o líder dos militares, nem com Bazoum, o presidente deposto. E por último, neste bloco de notícias, o número de mortos nos incêndios florestais de Maui subiu para 80 na sexta-feira. Equipas de socorro e familiares de residentes continuam a vasculhar as ruínas fumegantes de Lahaina na esperança de encontrar sobreviventes. Estamos a falar do território americano do Havaí. Por outro lado, as autoridades havaianas tentam determinar como o inferno, o fogo, se espalhou tão rapidamente pela histórica cidade turística com pouco aviso. Os incêndios desta semana se tornaram o desastre natural mais mortífero da história do estado de Havaí, superando o tsunami que matou 61 pessoas na Ilha Grande do Havaí em 1960, um ano depois do Havaí se juntar aos Estados Unidos.
Os discursos políticos inflamados e as mensagens de ódio voltam a preocupar a sociedade em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos Luís Gimbo, diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, e ainda o analista político Albino Paquizi.
O ambiente político em Angola é descrito como estando a assumir uma tendência marcada pelo extremar dos discursos e de uma suposta ruptura entre os principais atores políticos e partidários. Esta é, de resto, a conclusão que tem sido manifestada por alguns círculos da sociedade angolana que apontam ao anúncio da proposta da UNITA para o início de uma ação de destituição do presidente João Lourenço, como estando da origem do clima de crispação entre os dois maiores partidos em Angola. O que mais preocupa as fontes contactadas pela Voz da América são as mensagens de ódio que circulam a nível das redes sociais e o recurso aos órgãos públicos de comunicação social para reproduzirem discursos de intolerância que põem em causa as conquistas alcançadas, principalmente de reconciliação nacional. O presidente João Lourenço tem vindo a receber no Palácio Presidencial distintas entidades da sociedade para ouvir conselhos e propostas que visam tirar o país da atual crise conjuntural em que foi mergulhado. O diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia considera que o país não dispõe de um mecanismo de diálogo eficiente fora das instituições públicas. Luís Gimbo defende a criação de um espaço político intrapartidário de paridade para acolher todas as forças políticas e encontrar soluções de consensos sobre os desafios do país.
Eu entendo que não há uma ruptura, porquanto nunca, no meu entender, vi um mecanismo de diálogo eficiente entre o partido governante, o MPLA, e a UNITA, o partido maior partido da oposição. Por isso, não há aqui uma ruptura. O problema é que não existe um mecanismo de diálogo institucional. O Parlamento, o Conselho da República não são mecanismos de diálogos. São mecanismos de atuação e da manifestação do poder, de quem está no poder ou de quem tem a maioria no Parlamento para fazer passar leis, para negociar leis. Mas era preciso, e aqui está a questão da solução, é preciso o MPLA e a UNITA e todas as forças, partidos políticos, terem um espaço de diálogo puro, político, interpartidário. Outros países africanos conseguiram fazer isto. A África do Sul tem um mecanismo de diálogo em paridade entre os partidos políticos, líderes dos partidos políticos. O Ghana sim o tem, a Zâmbia o tem. Nós não temos isto. Nós nunca vimos um encontro de paridade entre os líderes dos partidos políticos, fora destes instrumentos de poder, de exercício de poder, que é o Conselho da República ou o Parlamento. Porque nesses mecanismos de que eu me refiro, de exercício do poder, não há paridade. É o Presidente da República, é o Presidente da Assembleia Nacional ou a maioria no Parlamento que põe a agenda, que determina o assunto, e será sempre um assunto no interesse de quem governa. Mas os encontros de paridade entre líderes políticos, por exemplo, estamos a viver uma crise social e económica, é preciso uma solução política, de consenso político. Veja como é que o MPLA, o partido governante, impôs, entre aspas, uma agenda de consenso 2050, por via do governo. Elaborou tudo, criou tudo, contratou todos, inclusive o mais caricato nesta agenda 2050, que é uma agenda de consenso político. Os eixos são igualíssimos com aquilo que o MPLA apresentou no seu manifesto eleitoral. Ora, isso não é uma vontade genuína de diálogo interpartidário, de consenso político. Isto é uma agenda de imposição, uma ideia preconcebida. E esta postura está da parte do MPLA. está a criar nenhum escape, nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de que as coisas podem haver solução política. Mas também da oposição há uma crítica. É que a oposição, principalmente o Partido Unido, não pode olhar de que é agora ou nunca mais. Ou seja, está numa situação privilegiada de desgaste do partido na situação. Mas não pode ir também com uma postura do extremismo, que vamos fazer tudo para destituir o presidente, vamos fazer tudo para, entre aspas, humilhar politicamente o MPLA, porque o MPLA também, desta forma, sempre se apresenta como ela em si mesmo, de que eu sou o poder e vou usar todos os mecanismos do poder para poder impor e reverter a situação. E, finalmente, eu acho que uma outra solução vem dos órgãos de segurança. É preciso olhar que, ou ir até haver um investimento nesse sentido dos órgãos de segurança do país, de que a competição política é um valor da democracia. Há que haver um investimento na segurança daqueles que competem o poder, e não o contrário.
Para Luís Jimbo, o desgaste da imagem da atual governação tem causado descontentamento, principalmente no seio da juventude, e alerta para a necessidade do partido no poder promover valores de inovação e deixar de olhar os adversários como inimigos.
De um lado, quando me refiro a governar 50 anos, um país, não, um desgaste muito grande. As pessoas agradecem por tudo quanto faz, mas também toda a desgraça que tem nas suas vidas, aclamam que é o partido na situação. Mas também o maior desgaste é no contexto demográfico. Hoje, Angola é um país com mais 60% jovem, e esta juventude nasceu num contexto depois 92, e que a exigência, as aspirações que têm de país é totalmente diferente com um contexto em que o MPLA se alicerçou em governar. Hoje o jovem nasceu num país democrático, num país de valores, de direitos humanos, e exige isso desde a sua tenra idade. Mas, como disse, considerando esta questão, e isto levou, sim, o desgaste da governação do MPLA, mas um outro desafio é consigo o MPLA em si mesmo, de não ter tido demonstrado capacidade de inovação, inovação política dentro destes diferentes momentos. Eu não me refiro da inovação que fez de incluir os jovens e mulheres no Comitê Central, na governação. Não me refiro neste aspecto. Me refiro à inovação em valores do próprio partido, que permitisse olhar os desafios atuais de forma diferente, como, por exemplo, deixar de olhar que a UNITA é um inimigo e olhar que é um adversário político que, em determinadas circunstâncias, tem que fazer negociações políticas com um adversário político. Governar é fazer política e fazer negociação. Mas, neste aspecto, o MPLA não inovou. O MPLA continua a olhar a UNITA como um inimigo, de que a sua política não sei até se tem uma política de diálogo com a oposição, com a UNITA. Não há. Há uma de não diálogo já não é um eliminar da guerra, mas parece que é um eliminar de mensagem, de exclusão. E isto.
Mas o que mais preocupa o Luís Jimbo diante deste cenário é o facto de que o Partido no Poder, sempre que há situações que apontam para um contexto em que ele é envolvido em desvantagem, faz sempre recurso ao discurso da guerra e também usando alguns meios públicos de comunicação social para transmitir alguma mensagem que pode promover o ódio no seio das populações.
Sim, e é esta abordagem que o MPLA teve para governar o país desde 75. Ela não foi capaz de mudar estes instrumentos. limites, ou seja, na abordagem estratégica de conservação do MPLA, usar as instituições de comunicação social, os jornalistas, de defesa, militares, órgãos de segurança, Polícia Nacional, para persuadir instituir o poder, o exercício do poder. Este contexto vingou no período do Partido Único e também vingou depois de 92. Mas, como disse, atualmente, 30 anos depois de democracia, o contexto social é diferente de Angola.
E o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia considera normal os partidos políticos fazerem recurso à Constituição da República, quer para a manutenção do poder ou para o alcance do poder. Serra Bango é de opinião que o discurso do passado no atual contexto pode causar consequências imprevisíveis e de triste memória para os angolanos.
O importante é que qualquer um deles saiba usar os meios legalmente existentes e disponíveis para quer manter o poder ou para alcançar o poder. Portanto, não pode, não é aceitável que um dos contendores, querendo usar um instrumento que existe na Constituição para fazer valer o seu direito de governar, seja visto como um detrator, como um provocador, porque inclusive é um instrumento legalmente previsto. E, portanto, nós não conseguimos perceber qual é a razão, o ânimo que sustenta o MPLA para reagir daquela maneira e procurar destapar factos que, para nós, não concorrem nem acrescentam nada à democracia para justificar a sua manutenção no poder. Quer manter-se no poder, claro, use os meios legalmente existentes para tal. Agora, não se pode rebuscar nos comportamentos do passado que já vimos que não são bons e cujas consequências, digamos-las até hoje, para manter a sua posição, vendo que esta reação ela é suscetível de inflamar ódios, ressentimentos e vingança, que nós não sabemos qual será a que proporção isso poderá ter e que consequências e quem serão os visados. Portanto, assim foi em 77, assim foi em 91, assim foi na sexta-feira sangrenta, tudo porque alguém entendeu que não, uns são intocáveis e outros não podem se pronunciar. Portanto, é preciso que os políticos, aqueles que estão a governar, os que estão a governar e os que estão num parlamento, portanto, percebam, compreendam que os cidadãos não querem saber de conflito algum, querem saber de governação e ver as suas condições sociais melhoradas e resolvidas.
As iniciativas do Presidente da República em receber alguns membros da sociedade civil e da classe empresarial, segundo Serra Bango, não vai produzir resultados para os graves problemas que o país enfrenta atualmente.
Bom, a leitura que faço deste roteiro do Presidente da República em receber algumas pessoas, ela surge neste contexto que acabamos de citar, não é? Que é para tentar branquear a sua imagem e ofuscar, digamos, a iniciativa da UNITA e mostrar à sociedade que a iniciativa da UNITA não tem fundamento, porque ele tem aceitação da população, está num processo de discute e de diálogo, que é um elemento que tem sido muito discutido. E, portanto, isto poderá não ter resultados que se desejam, que se esperam, porque, por uma razão muito simples, este processo de auscultação não vai trazer solução do grave problema que afeta Angola, que é o problema económico. Não vai trazer absolutamente nenhum. É mais um exercício dos muitos que têm sido feitos nessas situações de crise. Ora, nós estamos perante uma situação de crise e o que se aconselha é que se tragam soluções para ultrapassar a crise e não que se tragam, que se crie um clima de crispação para se ultrapassar a crise. Aqui é um contrassenso. Como é que nós queremos ultrapassar a crise? Queremos dialogar, no entanto, do outro lado da estrada queremos diabolizar, chamar nomes, excluir uns e até quando se diz por aí que há já, portanto, denúncias de tentativa de assassinato. Como é que nós queremos ultrapassar uma crise, não é? Quando excluímos uns e até buscamos fatos que estão já esclarecidos no passado para tentar resolver uma crise à busca de ossadas, desossadas, que é o que está a acontecer, é o ponto a seguir. É que, em que medida isso resolve o nosso problema? A população não quer saber disso. A população quer saber é da resolução dos problemas e que se dê solução a isto. E, portanto, não conseguimos perceber qual é a relação que existe entre a resolução do problema que afeta a sociedade com uma iniciativa da UNITA que, de facto, ainda é apenas um desejo, uma intenção, não se concretizou. Isto é normal que aconteça. Agora, o que não é normal é que busquemos, usemos todo tipo de argumento possível e imaginário, mesmo os não aceites, para, portanto, dizermos que os outros estão errados. Portanto, é uma iniciativa, também estranha-nos que o Presidente tem o Conselho de Ministros, tem o Conselho da República, tem o seu Conselho do Partido, tem o Conselho Económico Social, tem os Conselhos de Escutação Social a nível dos municípios, portanto, de tantos conselhos, não consegue perceber, ainda não percebeu, não conseguiu medir a sensibilidade e agora é que vai fazer. Portanto, isto dá-nos dá-nos essa garantia, digamos assim, de que isto não vai resolver o nosso problema.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi diz estar igualmente preocupado com o discurso político que tem sido divulgado pelos dirigentes dos dois maiores partidos em Angola. Deplora, por outro lado, algum excesso que tem sido demonstrado pela oposição.
Não podemos esquecer que há coisa de meses houve um pedido do MPLA, pelo menos pela sua bancada parlamentar, do diálogo, né? Júlio Fontes Pereira, tanto pediu que houvesse um debate, um diálogo entre as figuras políticas, no sentido de se encontrar meios possíveis para a conciliação, vendo aquilo que é a situação do país, para efetivamente o MPLA e a UNITA se poderem entender. Mas a grande verdade é que, e como disse bem, nós estamos numa situação difícil nesse momento e começa a acirrar-se as posições no sentido de cada um puxar dos galões, mas as expressões não são boas. Isto preocupa, não, preocupa. A UNITA preocupa, a UNITA quer, a UNITA aliás não quer, a UNITA está com muita vantagem, pelo menos na capital, conseguimos perceber isso, e o MPLA está a perder terreno. E depois isto, junto com aquilo que é o discurso político que se faz, é mais preocupante porque, na minha visão, parece que já existem algumas ofensas que não podiam existir.
Acha que o partido não pudesse se sentir encurralado, dada a própria conjuntura que o país está a viver nesta altura, marcado com a crise económica e social?
Sim, sim, sim. O MPLA está numa situação muito difícil. Hoje só são do MPLA aquelas pessoas que, de facto, né, só são do MPLA. Só apoiam o MPLA aquelas pessoas que efetivamente têm benesses do MPLA e que são familiares de gente do MPLA, porque a situação económica é difícil, mas não podemos esquecer que quem nos trouxe nesse momento também é o MPLA, também é verdade. Ou seja, o país vive o que vive sem revisões orçamentais porque o MPLA nos trouxe nesse momento. Isto é uma realidade, não podemos escamotear. Mas também eu acho que tem havido da parte da oposição, e aliás disse o bem também noutro meio de comunicação social, algum excesso. Mas também não podemos dizer que não há um esforço da parte do MPLA. Há um esforço. Entretanto, o MPLA está numa situação muito difícil, naquela situação em que efetivamente sabe, conhece o problema, mas não sabe como resolvê-lo. Porque faz parte do problema. Está engrolhado no problema. E isto cria uma situação muito complicada, porque quando, por exemplo, falamos de reserva estratégica alimentar, o MPLA está dentro disso. Quando falamos de importação, o MPLA está dentro disso. Ou seja, há um interesse grande, interesses econômicos aí dentro, que de facto destroem todo o sistema.
Para Albino Paquisi, os parceiros do Presidente da República para discutir os problemas do país e apontar soluções patrióticas são os partidos políticos e não as pessoas, como tem sido demonstrado nos últimos dias.
O Presidente da República vem tarde. Vem tarde. Ele vem bem, mas vem muito tarde. E, Arão, nós temos que ser sérios nessa matéria. Os parceiros do Presidente da República são os partidos políticos, não são as pessoas. Zungueiras, não são. Eles não são esses. Isto nós temos que ser muito sérios. Em democracias sérias, um PR da República convoca a oposição para conversar. Não é? São os partidos na oposição, como a UNITA, o PRS, a FNLA, que falam com o Presidente da República, porque eles mobilizam. Você não pode desprezar um partido que tem 90 deputados, como a UNITA. Não se pode. Ou seja, não se pode desprezar a UNITA. Quando a UNITA tem, quando a UNITA faz uma marcha que tem mais ou menos milhares de pessoas, você não pode fazer isso. Você mantém um problema. E o gabinete presente nessa matéria está trabalhando muito mal. Na minha visão, muito mal. Por quê? Porque imobiliza, quem serena os ânimos do povo são os partidos políticos. E quando se ganha com uma maioria, como o Moepala ganhou, e o resto ficou para a oposição, significa dizer que uma parte do povo angolano não está com o Moepala. E quando o Moepala não dialoga, e aqui há um problema gravíssimo que nós temos no país, que nós estamos no sexto ano do presidente João Lourenço e nunca foi o Adalberto da Costa Júnior, por exemplo, é o maior partido na oposição, falar na televisão pública de Angola. Esse é um problema grave. Uhum. Gravíssimo, de comunicação, ou seja, não há o diálogo.
E como é que olha, como é que olha para estes discursos pouco extremados e também algumas mensagens de ódio que circulam ao nível das redes sociais?
Nós estamos a caminhar para um ponto de estrangulamento, né, em que efetivamente há posições extremadas, mas depois há aqui um problema, Arão, que eu estou a temer, que é o povo está insatisfeito. Nós temos que ser realistas e dizer assim, o MPLA não está a cumprir nada do que prometeu. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ou seja, prometeu subvencionar os combustíveis, não está a conseguir fazer isso. Não está a conseguir. Não está a conseguir subvencionar os combustíveis. Os jovens dos táxis estão a cobrar os cartões, não estão a receber os cartões. Dentro de semanas, mais ou menos uma semana ou duas semanas, nós teremos convulsões aqui terríveis, que é vai subir o táxi e vai subir, aliás, já subiu tudo e vai subir mais o táxi. Ou seja, a governação tem que ser séria. Agora, o sistema de posições, de facto, é decorrente daquilo que tem sido a governação do MPLA.
Aldino Paquice, Serrabango e Luís Jimbo foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa. Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamos-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 12 de agosto de 2023, para todos, votos de um bom sábado, bom fim de semana. Da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, a da Voz da América.
sábado, 12 de agosto de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. A votos de bom sábado. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Pode também ouvir esta emissão na onda média nos 1.530 e ainda em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catiú, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a nossa rádio parceira, a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Cachungo, com a Olera Bando. Estamos em Bulba, com a Rádio Papagaio. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitxanoko. E na capital de Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pijigiti. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui a reportagem Nações Unidas e Direitos Humanos em São Tomé e Príncipe. A Human Rights Watch está preocupada com os direitos humanos em Angola, o novo chefe do executivo da Guiné-Bissau e as suas prioridades, e teremos também a questão da lei que vai regular o trabalho das NGOs em Angola. Mas agora vamos ao mundo em notícia.
Obrigado, Ana. Estou novamente a Mais Miguel para apresentar as notícias e começamos na Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado cessante, Nuno Gomes Nabian, passa a ser conselheiro especial do Presidente da República, Omar Sissoko Embalu, com direitos e regalias inerentes ao cargo de Primeiro-Ministro. O decreto foi anunciado neste sábado, dia 12, pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência Guinense. Os registros, no entanto, apontam que esta é a primeira vez na mais recente história da democracia guinense que um conselheiro do Presidente da República ele é atribuído as regalias de primeiro-ministro. Além de Nuno Gomes Nabian, o Omar Sissoko Embalu nomeou a ministra de Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional cessante, Suzy Gomes Barbosa, ao cargo de conselheira para a política externa, com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro, ou melhor, ao cargo de ministro. Noutras notícias, agora vamos ao Níger. Um ativista local ligado ao regime militar diz que a única forma de evitar o conflito neste país entre soldados amotinados que depuseram o presidente e as nações da região, que ameaçam uma invasão para reinstalá-lo, é reconhecer um novo regime como o que está no poder. Insa Garba Seydou, um ativista local que apoia os novos governantes militares do Níger, nas suas comunicações, disse que não haverá diálogo com os países da região até que eles reconheçam o novo chefe de Estado. O bloco regional da CDAO ameaçou usar força militar se o presidente Mohamed Bazoum, que assumiu o cargo há 2 anos, não for libertado e reintegrado. No entanto, a junta rejeitou os avisos. Sou a uma opção, aceitar o regime ou a guerra, disse Seydou. Não há mais nada para Bazoum, deve esquecê-lo. Está acabado, é perda de tempo tentar restaurá-lo. Não é possível, disse aquele ativista. E por último, neste bloco de notícias, aqui nos Estados Unidos, o número de mortos nos incêndios florestais de Maui, no Havaí, subiu para 80 na sexta-feira. Equipas de socorro e familiares de residentes continuam a vasculhar as ruínas fumegantes de Lahaina na esperança de encontrar sobreviventes. Por outro lado, as autoridades do Havaí tentam determinar como o fogo se espalhou tão rapidamente pela histórica cidade turística com pouco aviso. Os incêndios desta semana se tornaram o desastre natural mais mortífero da história do estado de Havaí, superando o tsunami que matou 61 pessoas na Ilha Grande do Havaí em 1960, um ano depois de se juntar aos Estados Unidos.
Estas as histórias da atualidade deste sábado pelo mundo. Votos de um sábado para todos. Bom sábado para todos e bom fim de semana. Em São Tomé e Príncipe, partidos da oposição e ativistas dos direitos humanos consideram que a resposta do governo ao relatório das Nações Unidas sobre os alegados atos de tortura, no caso 25 de novembro, põe em causa a imagem do país.
O relatório da ONU, produzido em maio deste ano e tornado público esta terça-feira 8, reflete as preocupações das Nações Unidas em relação aos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, perante alegações de tortura e atos cruéis e desumanos a 5 cidadãos que invadiram o quartel das Forças Armadas numa alegada tentativa de golpe de Estado. As Nações Unidas exigiram esclarecimentos ao governo santomense sobre as circunstâncias em que morreram 4 desses cidadãos depois de terem sido capturados pelos militares das Forças Armadas. A resposta foi dada em junho passado, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Nós mandamos relatórios, respostas, etc. Por isso sempre respondemos sem problemas nenhum e com a segurança daquilo que são as nossas convicções e os factos.
Era o primeiro-ministro Patrice Trovoada sobre a resposta do governo às perguntas dos 7 peritos da ONU que investigaram os alegados atos de tortura e morte no quartel militar. Para o maior partido da oposição santomense, MLSTP-PSD, na voz de Danilo Santos, o governo continua a esconder informações e a proteger chefias militares envolvidas nos atos de tortura.
Por que é que o governo não deixa, não faz cumprir as medidas no processo determinadas pelo Ministério Público? Portanto, mais uma vez, temos que dizer que o senhor primeiro-ministro, enquanto chefe do governo, não agindo em consonância, está a proteger. E tem medo de quê? Portanto, tudo isto de alegada tentativa de golpe de Estado ainda tem muito que se lhe diga.
O ativista dos direitos humanos, Danilo Salvaterra, também critica o posicionamento do governo face aos relatos de tortura e tratamento desumano de cidadãos.
Ninguém tem dúvidas de que houve a violação dos direitos humanos. E é o que, de facto, o relatório das Nações Unidas diz claramente, sem acusar ninguém, diz claramente e pede explicações ao governo de São Tomé e Príncipe e pede explicações muito objetivas, que não necessitariam de rodeios nenhum para dar a resposta.
Para o analista político Liberato Muniz, a nomeação para novos cargos de chefia militar de 2 dos arguidos alegadamente envolvidos no caso, deixa uma imagem de proteção.
Um país como o nosso, em que nós dependemos de ajudas internacionais, em que nós dizemos sempre que nós somos sérios, que nós somos pessoas honestas, não faz sentido nenhum estar a promover pessoas que estão indiciadas pelo Ministério Público com mais de 12 ou 14 crimes.
Por outro lado, o ativista Danilo Salvaterra lamenta a manutenção da prisão do único sobrevivente do grupo dos 5 homens que assaltaram o quartel, bem como dos cerca de uma dezena de militares de baixa patente acusados de participação na alegada tentativa de golpe de Estado.
Não faz sentido manter aquelas pessoas presas. Os habeas corpus foram apresentados. Estão presos detidos há mais de 8 meses e sem julgamentos. Isto a nossa Constituição não permite.
Oscar Anders, Voz da América, São Tomé.
As forças de segurança angolanas cometeram mais de uma dúzia de execuções ilegais, bem como vários outros abusos graves contra ativistas políticos e manifestantes pacíficos desde janeiro de 2023. Isto segundo a Human Rights Watch. Numa nota publicada esta semana no site daquela Organização da Defesa dos Direitos Humanos, a investigadora sénior da organização, Zenaida Machado, disse à Voz da América que a situação piorou em relação ao passado.
Penso que a forma mais exata de classificar o que está a passar em Angola é dizer que a situação piorou. E digo isto porquê? Porque o presidente João Lourenço, quando chegou ao poder em Angola, estava muito bem consciente dos problemas de direitos humanos que o país tinha. E entre eles, os problemas das forças de defesa e segurança. Tanto que fez parte da sua campanha na promessa de melhorar o que está bem e parar com o que está mal. E até agora está no segundo mandato e não mudou as Forças de Defesa e Segurança. Não introduziu até agora mudanças significativas, não introduziu reformas. O processo de reabilitação das Forças de Defesa e Segurança está a ser demasiadamente lento, apesar de alguns casos que nós notamos muito bem no nosso relatório, que é, por exemplo, o fato de ter introduzido a disciplina de direitos humanos na formação dos membros de defesa e segurança, o fato, por exemplo, do governo estar em conjunção com ONGs locais e até com as Nações Unidas estar a implementar formações em direitos humanos, não se sente, por exemplo, que haja uma penalização para quem decide infringir essas próprias normas que o governo introduziu. A nossa perspectiva é que todas as medidas que tenham sido tomadas até agora foram para inglês ver. O que acontece é que no tempo do presidente José Eduardo Santos nós já estávamos habituados a um regime ditador opressivo. Já no presidente João Lourenço tínhamos expectativas muito altas de que ele iria melhorar essa situação, porque era uma situação que estava má.
A Human Rights Watch conseguiu falar com as autoridades angolanas sobre esses casos? Tem tido um diálogo com as autoridades angolanas para tentar entender a posição deles ou o que têm a dizer sobre esses casos que são documentados pela organização?
Nós obtivemos respostas, como viu no relatório, de porta-vozes, que nos disseram que esses casos, alguns estavam sob investigação, outros negam qualquer participação dos membros das Forças de Defesa e Segurança. O processo de engajamento com o governo angolano é contínuo. A Human Rights Watch, há uns anos atrás, esteve em Angola numa visita de high profile, em que encontrou-se com vários ministros e membros do governo e também da sociedade civil, e discutimos algumas destas más práticas. E tivemos do governo de Angola a promessa de que estes casos, se fossem bem documentados e expostos, seriam investigados. Não vimos muito desenvolvimento desde essa última reunião até hoje, mas continuamos a engajar, continuamos abertos para engajar com o governo de Angola e a discutir melhores formas do país implementar aquilo que são as normas internacionais e com as quais Angola se comprometeu a seguir.
Na Guiné-Bissau, o novo primeiro-ministro afirma que os desafios do país são enormes e que não faz sentido perder tempo e desperdiçar energias em guerras fúteis. Geraldo Martins defende um plano de emergência para responder às necessidades prioritárias da população. Geraldo Martins foi nomeado terça-feira e apresenta agora o seu executivo.
O novo primeiro-ministro lembrou dos grandes problemas reportados pela população durante a campanha eleitoral.
Nomeadamente a questão da evacuação da castanha de caju, a redução dos preços dos géneros alimentícios, a educação, a necessidade de começar o ano letivo e garantir que ele corra da melhor maneira possível, a saúde, a água. E, portanto, são essas necessidades básicas das populações que nós tivemos a ocasião de verificar em loco durante a campanha, ouvimos as preocupações das populações e, portanto, essas áreas são prioritárias e, para nós, vão constituir aquilo a que chamamos de emergência.
Para responder a esses desafios de emergência, Geraldo Martins justificou a necessidade de fazer um governo mais inclusivo.
Sim, não é surpresa para ninguém, porque tem sido público o exercício de preparação para a governação que temos feito, nomeadamente os acordos de incidência parlamentar e governativa. Assinamos um acordo com o Partido da Renovação Social, assinamos um acordo com o Partido dos Trabalhadores Guineenses, são acordos de incidência parlamentar e governativa, o que significa que esses partidos estarão representados no governo, juntamente com o PAI Terra Arranca. Portanto, vai ser um governo inclusivo, como temos dito, um governo para tentar resolver os problemas das populações.
Mas para isso, Martins espera uma coabitação sã com o Presidente da República.
Quando um país está confrontado com desafios enormes, e os desafios, eu penso que toda a gente reconhece que são desafios enormes que nós temos pela frente. Perder tempo e energia em guerras desnecessárias não faz qualquer sentido. As populações estão à espera de nós, estão à espera que sejamos capazes de resolver os seus problemas e não podemos desperdiçar a nossa energia em guerras fúteis. Por isso mesmo, o apelo de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, é um apelo que nós endossamos e também nas nossas palavras dissemos isso, que é preciso olharmos para a frente, não estar estarmos a olhar para o retrovisor, a culparmos uns aos outros. O que é preciso é juntar forças para tentarmos resolver os problemas. Não vai ser fácil, temos consciência disso. Ninguém espera que seja fácil, mas acredito que vamos ser capazes de resolver esses problemas.
Com a nomeação e posse do Primeiro-Ministro, o próximo passo será agora a formação do novo governo. Da semana para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A nova proposta da lei para as organizações não-governamentais em Angola tem gerado muita discussão no Parlamento e não só. A oposição e a sociedade civil têm-se posicionado contra e procurado apoio além fronteiras para travar a proposta do governo. Esta semana falámos com Olívio Nkilumbo, deputado pela bancada parlamentar da UNITA, que falou sobre esse esforço e também sobre a maturidade política da sociedade civil angolana. A conversa aqui com a Mara de La Salete.
Por ocasião da visita aos Estados Unidos para encontros com congressistas americanos e organizações da sociedade civil, falamos com Olívio Nkilumbo. Ele é deputado pela bancada parlamentar da UNITA e falou sobre a nova proposta de lei das organizações não-governamentais em Angola, descrevendo um cenário que, cito, de política desastrosa no país.
Pronto, Angola é uma crise da democracia. Vamos sentindo com grande preocupação um recrudescer do regime, uma forma muito avançada de caminhar para um Estado autocrático verdadeiramente, onde os espaços de influência cívica pretendem ser controlados pelo regime. E é essa a iniciativa legal do Presidente da República, que é para o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que são, em grande medida, aquelas que suportam a sociedade civil, trabalham nas comunidades, em projetos vários, como de transparência, democracia, eleições locais, enfim, cidadania, participação ativa dos cidadãos, accountability, enfim, vários projetos, e que sem estes fica difícil a sociedade civil e outras organizações nacionais e internacionais intervirem diretamente em capacitar ou empoderar as comunidades. É mais ou menos aquilo que Vladimir Putin fez em 2015, em que afunilou o controlo e o acesso de ONGs para o espaço russo, e depois de lá para cá foi um encerramento total dos espaços de influência cívica. Em Moçambique houve o mesmo caso, embora a lei tenha encalhado no Parlamento. Na Venezuela também houve o mesmo caso, portanto está agora em Angola. E há naturalmente uma pressão sobre a sociedade civil, da sociedade civil para os espaços de influência política. Eu sou membro da sociedade civil ativa, portanto sou uma personalidade da sociedade civil. Estou na Frente Patriótica Unida, convite do Bloco Democrático. E em função do formato da Frente Patriótica Unida, tornei-me quarto vice-presidente do grupo parlamentar. Ou seja, defendo o interesse da sociedade civil, por um lado, do Bloco Democrático, por outro lado, e da UNITA, do grupo parlamentar da UNITA no geral. E estamos no Parlamento para isso. Então, estamos a receber muita solicitação e enfim, as vozes da sociedade civil, das organizações levantaram-se e se está a trabalhar a nível interno para encontrar-se uma solução para encalhar, por um lado, e recuar esta iniciativa do Presidente da República de controlo das ONGs.
Na sua opinião e na experiência que estão a ter neste processo de encalhar, cito o Olívio, têm boas perspectivas?
Sim, temos boas perspectivas. Isso depende em grande medida da boa vontade. Naturalmente, encontramos bons espaços de influência e de colaboração com todos os grupos parlamentares, pelo menos as organizações da sociedade civil que foram os espaços de influência encontraram alguma dificuldade com o grupo parlamentar do MPLA, como é óbvio, mas enfim, estamos a trabalhar todos juntos. Agora, claro, estamos a fazer também demarchas internacionais, como é o caso daqui. Tivemos contactos com organizações multilaterais que foram bastante receptivas da situação de Angola. Neste momento, nós temos vozes críticas do país a serem perseguidas, umas a serem, digamos, presas, outras até, enfim, em situações extremas. Estamos com uma fuga de capital humano muito forte para o Brasil, para Portugal, enfim. A população angolana em Portugal duplicou nos últimos 6, 7 anos, porque a situação econômica do país é dramática, pelo que é preciso que as vozes mais corajosas, as vozes mais empenhadas no processo de engajamento cívico, empoderamento da democracia, desenvolvimento do país, possam estar à altura dos desafios e lutar para isto.
Quando fala em vozes perseguidas neste momento, a que é que se refere? Porque nós estamos cientes de que noutras alturas estas perseguições, estes nomes soavam e ouvia-se e via-se, mas neste momento, nesta nova fase, talvez, de governação, é quase como se isso não estivesse a acontecer.
Isto acontece, infelizmente, digníssimo, acá, os Estados da América não conhecem Angola. É preciso que nós, por isso que nós viemos aqui, nesta delegação, para trazer uma visão diferente e diferenciada dos factos. Temos o Hitler fora de Angola, temos o Gangster fora de Angola, temos o Isidro Fortunato fora de Angola, temos o Luati Beirão em Portugal, que não consegue regressar para Angola. Portanto, temos uma série de outras pessoas, individualidades, portanto, sonantes e desconhecidas, que estão a sair do país porque estão a ser perseguidas pelo regime. Deixa-me dizer que as últimas eleições produziram três coisas importantíssimas. Primeiro, um alto nível de consciência cívica, um alto nível de consciência política e um senso crítico muito forte. Isto porquê? Porque a campanha eleitoral que foi desencadeada pela Frente Patriótica Unida foi fundamental para este crescimento qualitativo do tipo de debate, do tipo de crítica. O senso crítico é muito forte e o regime não consegue lidar com isto.
Durante as conversas nos Estados Unidos, Olívio Quilombo disse que deram uma visão de Angola que os americanos não têm.
Partilhamos naturalmente o que se passa, demos uma visão que eles não tinham sobre Angola. Infelizmente temos que trabalhar muito nesse sentido. Há uma visão institucionalizada, institucional, que é que paira. Sabemos que a Rio da América é um país complexo, as instituições são muito fortes e elas têm influência naturalmente sobre a política. E nós tivemos que ir para estes corredores, levar uma mensagem, partilhar a mensagem do que se passa agora em Angola e sentimos receptividade. Pelo que vamos usar essa experiência aqui partilhada para, nos próximos tempos, conseguirmos influenciar e mobilizar ainda mais a sociedade civil e afastar essa iniciativa que, em grande medida, vai tornar a Angola um Estado autocrático, que é isto que os Estados da América não conhecem. E, portanto, trouxemos esta visão de uma Angola sem transparência, de uma Angola sem democracia efetiva, de uma Angola sem prestação de contas, de uma Angola sem Estado de Direito e democrático, onde se viola tudo mais alguma coisa, onde as manifestações são bastante repressivas pela polícia, onde nós temos situações ligadas à excessiva força que levam até a morte.
O Olívio começou por dizer, nesta nossa conversa, que a sociedade civil, a juventude angolana, que é a maior parte da população angolana, está diferente, está mais madura no que toca aos seus direitos e à sua participação política na sociedade. Como é que avalia a política, os políticos angolanos estão a acompanhar essa maturidade da sociedade civil?
É uma grande pergunta. Infelizmente, não. O que se passa é que nós temos uma sociedade que avançou e políticos que estão à espera, que estão atrasados na ação. Mas temos setores dos espaços políticos, partidos políticos, portanto, em que há uma vontade. Mas fazerem parte desse grupo restrito do regime autocrático angolano manifestam-se em espaços fechados, não em espaços abertos. Quando nós temos, por exemplo, votos contra de um grupo parlamentar, iniciativas de um outro grupo parlamentar que visa um debate público sobre a situação dos professores, não é? Que é uma questão muito séria em Angola. Angola é um país que é subscritor de protocolos internacionais sobre a educação, que orientam o investimento de pelo menos 20% na educação, 15% na saúde e 10% na agricultura. E nós somos países potenciais desse ponto de vista. E Angola nunca investiu 3% na agricultura, 10% na saúde ou 10% na educação. É sempre tudo abaixo de 5%. Quando encontras num país bastante jovem que deve investir nesses setores para dar o salto, do tigre, por um lado, do leão, por outro, ou de qualquer outro animal africano de peso, e encontras reticências e votos contrários a esta vontade natural, é sinal que os políticos ainda não amadureceram. A verdade é que nós temos uma elite política angolana que não deu esse passo. Agora, não vou puxar aqui a base para a primeira sardinha, mas encontro maturidade política na oposição. Por
o que é que responde àqueles que não são necessariamente apoiantes do MPLA, e eu falo isto por conhecimento de causa, sim, que consideram ainda que a oposição não está a responder ou ainda está longe daquilo que os angolanos gostariam de ver no Parlamento, nas ações, cá fora, portanto, rebatendo esta questão de que na UNITA há esse amadurecimento.
É interessante a tua questão, de tal maneira que devo dizer duas coisas. Existem duas coisas difíceis de se ser em Angola. Primeiro, cidadão e cidadão na oposição. Ser oposição é muito extremamente arriscado. Eu, quando assumi esse compromisso político, ativo, coloquei a minha vida em risco. E da minha família também. Então, não é algo simples. As pessoas ligadas à oposição, de topo, passam por situações muito difíceis. E entendo que é um desafio que poucos estão disponíveis a fazê-lo. Agora, claro, há um nível de desconfiança muito forte. Nós vivemos um país que teve conflito armado, morreu muita gente, deu vários espaços. A desconfiança ainda é permanente. Não há um esforço de Estado para garantir a reconciliação efetiva. Há um projeto ligado à reconciliação nacional, mas com muitas máculas, mas é uma iniciativa, temos que reconhecer, mas ainda com muitas máculas, com muitas falhas do ponto de vista da criação do estado de maturação de reconciliação. Um dos maiores elementos que poderia tornar a reconciliação um fator efetivo é a distribuição da riqueza pública. Nós somos um país extremamente, disperso ou extremamente desigual do ponto de vista do acesso àquilo que é público. Angola é um país em que as conquistas do bem comum não aconteceram. E sem o acontecer das conquistas do bem comum, não há, portanto, reconciliação nacional. Não se faz, como disse alguém um dia, paz com bocas de fome. É preciso que um país como Angola, um país potentoso, contudo mais alguma coisa, seja capaz de dar o mínimo e o básico aos seus cidadãos. Este é o nosso problema. Agora, claro, há espaços de influência política que são muito fortes, em que as pessoas são acerramente do MPLA e também não são acerramente do MPLA, mas que olham para a oposição como um espaço de desconfiança. A Frente Patriótica Unida veio esbater em grande medida esta tendência. Eu não tenho relações políticas com a UNITA, sempre estudei a UNITA enquanto partido político, tenho passagem pelo MPLA, uma questão, portanto, geográfica, porque infelizmente partidos políticos em África, a sua criação obedece a princípios étnicos, rássicos, se podemos considerar, linguísticos e geográficos. E isto foi durante o nacionalismo. Há um impedimento, há uma lei que impede o surgimento de novos partidos políticos e que os anula se não atingir uma certa porcentagem pós-eleitoral. Portanto, esses elementos dificultam o espaço de luta política. Por um lado, por outro lado, não temos eleições, portanto, locais, o que seria um espaço de disputa política para as elites locais distenderem, descomprimirem a pressão sob o poder central. Portanto, destas condições, é difícil você encontrar um ambiente de luta pacífica. Mas é preciso trabalharmos, tentarmos chegar ao máximo, influenciar ainda aqueles que são, que duvidam do processo, mas encontramos, deixa-me dizer, grande receptividade.
Foi a conversa com Olivia Quilombo, que esteve nos Estados Unidos numa missão para encontrar apoios no que respeita à nova proposta de lei das organizações não-governamentais em Angola. E, embora leve uma mala cheia de ideias, também reconheceu haver muito trabalho para fazer relativamente à imagem de Angola nos Estados Unidos. Mayra de La Salette, a Voz da América, em Washington, D.C.
E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais uma emissão da Voz da América em português, 12 de agosto de 2023, um sábado. Em nome de todos que participaram na emissão de hoje, despeço a Ana Guedes e Mariano Bartomeu com votos de um bom resto de sábado. Um abraço, então, até amanhã.